Este é um podcast M80. Olá a todos e a todas, bem-vindos ao podcast do que vai ser o jantar. O meu nome é Sandra Ferreira e neste episódio senta-se comigo à mesa do estúdio. Lá está, nunca há nada para comer, temos que tratar disto. Filipa Lemos é vocalista, fundadora do Santa Maria. Bem-vinda, Filipa, obrigada.
Muito obrigada pelo convite.
São 25 anos, não é? Os Santa Maria já fazem 25 anos de carreira. E eu estava aqui a ver, tem um percurso cheio de sucessos. Ao longo destes 25 anos, 21 discos de platina. Eu tenho que estar aqui a ler a minha cábula, porque isto é muita coisa. Mais de 20 de álbuns de estúdio, DVDs ao vivo, ganharam um Globo de Ouro e venderam mais de 1 milhão de cópias aqui no nosso país. Portanto, incríveis 25 anos de músicas e histórias que, entretanto, vão ser celebrados com os fãs no concerto dia 6 de Abril.
6 de Abril, uma coisa
dos recreios. Numa sala incrível.
Exatamente. É a primeira vez que nós vamos ter a oportunidade de fazermos um concerto comemorativo em Lisboa. Muitos admiradores mais da zona sul do país às vezes reclamavam, e muito bem. Nós este ano, apesar de já ser uma comemoração dos 25 anos, um bocadinho fora dos próprios 25, por questões logísticas, de tour, portanto, ano passado a banda, e também por alguns impedimentos a nível de disponibilidades de datas das salas, pronto, que nós tínhamos em mente para fazer o concerto, passamos a comemoração dos 25 para o dia 6 de Abril. É efetivamente uma data muito importante, por muitos motivos. Em primeiro lugar, porque nós nunca achávamos, independentemente de tudo o que foi o nosso historial e a nossa caminhada, que a banda tivesse esta longevidade e pudéssemos comemorar essas bodas.
Em 1998, não imaginariam que...
Não, porque a banda na altura foi estipulada para ser um projeto de 5 anos. Lá está, okay. Era um projeto muito diferente daquilo que as pessoas estavam a ouvir. Embora tivesse sido muito bem aceito, havia sempre aquele receio das pessoas se saturarem, porque era algo muito fora da caixa, mas eu acho que houve um trabalho muito grande da nossa parte, elementos da banda conhecidos, os que já foram saindo, e entretanto os lugares deles foram sendo ocupados por outras pessoas, a nível das editoras também já passaram por nós, e as pessoas têm permitido, a nível logístico e sobretudo, quando digo nível logístico, digo a nível sonoro, a nível backline, portanto, que eu acho que é uma parte muito importante, e as pessoas não conhecem essas caras, mas são elas permitem que as nossas caras, que são as conhecidas,
apresentem... E que tudo aconteça, não é?
Exatamente, portanto, aquilo não é um ato de magia, e nós chegamos lá, claro, lindos e maravilhosos, claro, sem o trabalho dos outros. Isso não acontece, e eu gosto de ressalvar muito que essa situação. E agradecer muito a estes quase 26 anos de existência da banda, sobretudo com as pessoas que têm feito isto acontecer. Todos os projetos podem ser fabulosos ou até nem serem fabulosos coisa nenhuma, mas o que é certo é que é o público que faz mexer tudo isto, de uma maneira ou de outra. E nós temos tido a sorte de termos pessoas ao nosso lado que, para além de gostarem daquilo que nós fazemos, fazem muitos, mas muitos quilómetros ao longo das nossas tours para estarem presentes. São pessoas que eu hoje em dia digo, e digo de forma muito sentida e com toda a assertividade do mundo, que já não são fãs, já não são admiradores, muitos são amigos, portanto são pessoas que nos têm ajudado, porque às vezes nós, quando estamos muito imbuídos naquilo que é o nosso trabalho, às vezes esquecemos que existem arestazinhas que, exato, têm de ser limadas, sim, e que nós temos alguma dificuldade de percebermos que elas lá existem.
Porque estamos lá dentro da bolha, às vezes,
exatamente,
é preciso criar aquela
distância. E essas pessoas têm permitido limarmos melhor essas arestas, se calhar fazemos uma seleção muito mais interessante de temas que fazem parte das tours ao longo de todos estes anos. Porque quem vai ver Santa Maria, há pessoas que nunca viram e quando acabam por ver um concerto nosso não têm ideia daquilo que é o nosso trabalho. As pessoas que seguem a banda, obviamente, não será novidade. Aquilo que eu costumo dizer é que quem vai ver Santa Maria vai ver um concerto com muita animação, com muita energia, com muita interação, onde não há momentos quebradiços. Portanto, é um momento, é um concerto de 1h30 a quase 2 horas com muita intensidade.
Qual é a tua relação com a cozinha? Tu gostas mesmo de cozinhar ou cozinhas só porque tens que comer?
Não, olha, eu gosto muito de cozinhar, mas detesto comer. Por norma, quem gosta muito de cozinhar é um grande apreciador de comer. Eu, por acaso, é ao contrário. Eu fico muito satisfeita quando vejo as minhas pessoas, que são poucas, e são poucas por opção, porque a vida também nos vai ensinando a saber peneirar quem merece estar ao nosso lado, e isso também faz parte de coisas que nós vamos percebendo, e a idade é muito soberana nesse tipo de vírgulas e de seres que fazem parte das frases, porque as pontuações não existem só na gramática, também devem existir na vida, porque fazem todo o sentido. sentido, eu sou muito assim. Portanto, eu vivo rodeada de muito poucas pessoas, mas gosto de cozinhar para as minhas pessoas e sentir que elas estão a comer com satisfação.
Gostas de receber amigos em casa e cozinhar para
não
eles?
Gosto nada de receber amigos em casa.
Ai, não,
eu vou-te explicar. Pois lá, vão achar mesmo. Atenção, eu não sou nada arrogante, eu sou uma pessoa extremamente simples. Quem me conhece sabe que eu sou muito assim. Mas a minha casa e a minha muralha, na minha casa, entram pessoas muito particulares. Aquelas pessoas que têm acesso à pessoa, não vêm ter com ela para terem acesso à figura. A figura está acessível a todos e podem imaginar o que quiserem com ela. Em minha casa, my house, my rules. Nesse aspecto, há coisas que eu não tolero, portanto, eu gosto de ser eu na minha casa, porque os amigos hoje são amigos, amanhã deixam de o ser, e eu nesse aspecto sou extremamente reservada. Eu não vivo em nenhum castelo, vivo numa casa normal como toda a gente, mas na minha muralha entram as pessoas que realmente merecem ter acesso à pessoa.
Acabaste de dizer que não gostas muito de comer, mas há de ter assim aquela comida conforto, um prato, olha, por exemplo, um prato que te recorde.
Eu gosto muito
para
de peixe. Eu fui educada, a minha mãe e o meu pai não são vivos, ainda tenho avô materno com 96 anos. A minha mãe sempre foi aquela mãe em que o colo era dado com o conforto da comida. E eu sempre conheci a minha mãe a ser uma mulher que cozinhava 3 e 4 pratos ao mesmo tempo e ficava toda feliz de ter uma casa cheia e poder dar a cada um aquilo que era o preferido de cada um. E ainda continua a ser assim e muitas vezes diz, mas podias vir, mas amanhã eu hoje não tenho tempo, eu tenho trabalho. E muitas vezes dou com a minha mãe a cozinhar e diz, olha, passa por cá no estante, vou-te meter, tu levas-te para casa. Pronto, e eu sou mesmo muito fã de peixe, as carnes vermelhas a mim dizem-me absolutamente quase nada. Portanto, eu teria uma alimentação muito mais variada, muito mais fixada em peixe. E posso dar, por exemplo, um exemplo, lá está, para quem não gosta de comer muito e também não gosta muito de juntar hidratos e essas coisas, porque quem vai para cima do palco está habituado a ter poucas horas para tudo, não é? E a hora muitas vezes do jantar coincide muito com uma hora já muito próxima da entrada no concerto. O que não é nada agradável, estás em cima do palco com o estômago cheio, não te dá conforto nenhum, não te vais sentir bem, queres respirar, não vais conseguir respirar da mesma maneira. Portanto, eu tento sempre ter algum cuidado com o que eu gosto efetivamente de comer, mas posso dar, por exemplo,
uma sugestão. Já estás aí para a sugestão para jantar.
Posso
okay,
dar.
Então,
eu gosto muito, portanto, eu aprecio muito robalo, porque é um peixe cozinhado de uma forma mais tranquila, fica suculento, porque eu não gosto nada seco. Eu acho que as coisas fiquem suculentas, é como se fizer um estofado, aquilo tem que ter aquele molho cremoso, que é assim que me sabe bem e foi assim que me ensinaram a cozinhar. E então o que é que eu costumo fazer? Eu já peço para me arranjarem os robalos, para a quantidade de pessoas que lá estiverem em casa, e gosto muito de...
Portanto,
ele não fica completamente escalado, ele leva um golpe mais ou menos até meio do peixe, portanto na zona da espinha. E depois gosto de lhe dar uns golpes nos lombos, tanto de um lado como do outro do peixe. Gosto de o assar com a cabeça. E então eu crio na assadeira uma cama generosa de cebola, de alho e de folhas de louro. E depois faço uma pasta, eu não faço o assado com batatas e arroz, como se, pronto, antigamente se fazia, não faço nada disso. E então eu misturo o azeite com paprika, muitas pessoas chamam pimentão doce, com pimenta preta, com sal grosso, gosto de colocar vinho branco, gosto de colocar alecrim e um bocadinho de pasta de pimenta. E gosto de barrar o peixe, tanto de um lado como do outro, nas tais ranhuras que abro, tanto nos lombos como no interior. O peixe vai assar mais ou menos uns 35 a 40 minutos, portanto a pele sai e fica absolutamente suculento. E depois gosto muito de acompanhar com os espargos grelhados, que por acaso foi uma descoberta que eu fiz muito recentemente, porque olhava para os espargos, existem espargos verdes e espargos brancos, e os espargos brancos normalmente vêm em conserva e aquilo fica muito mole e realmente não me diz rigorosamente nada. E houve uma fase da minha vida que eu vivi 2 anos no México e lá é muito típico comerem espargos, não só como acompanhamento, mas muitas das vezes na própria confecção do prato principal. E então eu faço as coisas muito simples. Gosto de aparar os espargos, não gosto que eles fiquem com aqueles estalos gigantescos, não gosto. Muito, muito, muito bem lavados. Gosto de os grelhar e em pratos e depois polvilhos, como se polvilhasse os pimentos padrão, com uma boa camada de sal grosso, e aquilo, para mim, é divinal. Está ótimo.
É maravilhoso.
Fica perfeito.
Um ótimo acompanhamento.
Fica perfeitíssimo. Levezinho, tranquilo, super mega saciada e comes de forma saudável.
Olha, uma sobremesa favorita?
Eu gosto muito de chocolate de todas as maneiras, mas, por exemplo, se me disser assim, gostas de um chocolate, odeio. Não gosto
também
nada.
Mas se for um petit gâteau?
Um petit gâteau, com uma bolinha de gelado de baunilha, ou com uma bolinha de sal de chatela, que eu também gosto muito. Eu não gosto muito daquela. Ou então com uma bolinha de tangerina, também gosto de gelado de tangerina. E há pouco tempo aprendi a gostar de tiramisu. Não me digas porquê, porque eu sei que eu levo bebidas alcoólicas e eu odeio bebidas alcoólicas, não gosto de sentir. Eu não bebo álcool, eu não bebo bebidas com gás e não bebo bebidas sequer frescas, nenhuma. Mas aprendi a gostar nos sítios certos e confeccionado QB. Não gosto de grandes quantidades. Se me encherem o prato, o que quer que seja, eu perco a vontade, mal o prato me vem para a mesa. Eu gosto de ter a oportunidade de saborear e, se realmente me apetecer mais, eu volto a servir-me. Mas aquela ideia de que o prato, tu tens de sentir saciada quando o prato faz muito, eu olho para o prato e automaticamente desisto de querer comer, seja o que for.
Olha, e um prato que quando tu vês na ementa, tu não consegues dizer que não.
Bacalhau, quase todas as maneiras, mas o meu favorito mesmo é bacalhau com natas. Mas tem que ser feito de uma forma muito particular, porque eu, quando faço, eu gosto de cozer o bacalhau em leite, não gosto de exagerar no molho bechamel, gosto de lhe pôr um bocadinho de natas, portanto aquilo tem que ficar QB, ou o bacalhau espiritual, por exemplo. Eu não gosto nem de nada muito seco, nem de nada em que eu, quando dou a primeira garfada, aquilo fica a babar o molho bechamel e a nata. Não. E eu gosto das coisas com a consistência que vê, mas sim, bacalhau com natas talvez seja das minhas comidas favoritas. Sim. Ou bacalhau azeite de pipo, também adoro. Agrada.
Estavas a falar ainda há pouco do México, viveste lá 2 anos. Aprendeste a fazer algum prato mexicano que queres partilhar aqui?
Por acaso não. É engraçado é que...
Como assim? Não
é, não é verdade, mas é verdade. Mas sabes que eles testam picantes e eles lá têm um hábito péssimo. Tudo tem picante, ou extremamente picante. Qualquer entrada que venha, mesmo o acompanhamento do pão, nós aqui estamos habituados ao azeite e molhamos o pão no azeite, eles lá aquilo é absolutamente sórdido a quantidade de picante, que eles estão habituadíssimos. Agora, nós, europeus, realmente nós estamos habituados àquele picante tão excessivo. Então, o que é que eu fazia? Eu tinha uma senhora que ainda hoje é uma pessoa que faz parte da minha vida, que é a Mari, portanto, que é uma senhora mexicana, portanto, eu estive na cidade do México, e é uma senhora que é lá 2 ou 3 vezes por semana, dar-me uma ajuda com passar a roupa a ferro, aquelas coisas, pronto. Mas não cozinhava, eu nunca quis que ninguém me cozinhasse. E então era engraçado que ela vinha para a minha beira para eu lhe ensinar como é que se cozinhava à moda portuguesa. Embora na cidade de México existe um restaurante que se chama A Casa Portuguesa, em que a dona é efetivamente uma senhora de origens portuguesas, mas já está na cidade do México há muitos anos, em que tu vais matar as tuas saudades lá. Os pastéis de bacalhau são mais ou menos parecidos com os nossos. O polvo também, embora tenha lá uma mistura um bocadinho diferente, mas também, acabas por saciar a tua saudade, aquilo que é comida portuguesa, porque eu efetivamente nunca fiquei muito, muito, muito fã. Por exemplo, eu que não gosto dessas misturas muito estranhas, havia um tipo de tacos que eu gostava, porque existem os tacos com base de trigo, existem os tacos com base de milho, né? aquelas mini tortilhas que as pessoas veem, e eu preferia sempre as de milho, porque achava que elas eram muito mais saborosas, mas isso existe à venda na rua, então eles fazem misturas que para mim são impensáveis, eu não conseguia comer aquilo, e aprendi a gostar, por exemplo, de pera abacate lá, porque tudo tem pera abacate. Tudo tem pera abacate. Eu adoro. Eu como cá pera abacate com a colher, sem lhe pôr rigorosamente nada. Eu corto o pera abacate a meio e aquilo vai à colherada. Ninguém me consegue entender, mas aquilo sabe bem. Mas eu aprendi a gostar de pera abacate lá. Por exemplo, lá. A minha filha já não gostou disso. Já não, é algo que ela está absolutamente fora de questão de ela poder comer. Eu, como assim, como coloco numa salada, como faço isso de todas as maneiras. Portanto, é daquelas coisas que tu... entranhou e ficou, mas efetivamente não fiquei grande fã da parte gastronómica mexicana, exatamente pelo excesso picante que eles usam, e depois fazem misturas que eu acho que não conjugam bem.
Ias lá então ao restaurante português, ou
casa
então fazias
portuguesa.
As tuas casas?
Ou então fazia sempre as minhas comidas, exatamente.
E qual é o teu restaurante preferido aqui em Portugal, se tivesses que
dizer? Olha, eu descobri...
É uma pergunta difícil,
não, pronto, existem alguns restaurantes que eu gosto mesmo muito, mas se calhar falaria de dois. E eles ficam na zona da Santa Maria da Feira. Por acaso é uma zona que eu conhecia há relativamente pouco tempo, mais ou menos há 2 anos, e têm lá dois restaurantes, que são dois restaurantes pequenos, que são muito bonitos, com a apresentação, pela simpatia das pessoas que lá trabalham e a gastronomia também. Um chama-se A Taberna do Xisto, em Santa Maria da Feira, e outro chama-se Praceta, que fica também muito próximo do centro histórico de Santa Maria da Feira, onde se faz a feira medieval, e são dois sítios que eu gosto de ir por vários motivos, não só por isso, mas porque ninguém me vem chatear a figura. Então eu posso estar tranquila, na companhia de quem quero estar, porque às vezes é mesmo muito aborrecido. Eu nunca digo que não a ninguém, mas tu também precisas dos teus momentos e poderes desfrutar da tua refeição, das tuas conversas com as tuas pessoas, que a maioria das vezes não tens essa oportunidade de fazer, não é? E às vezes as pessoas não entendem, e eu não consigo dizer que não, mas tenho a certeza que se eu fizesse, que seria muito mal interpretada. Claro. Por isso, nunca se esqueçam, sim, que aquelas pessoas que vocês idolatram e até gostavam de vivenciar um bocadinho aquilo que vocês aparentemente conhecem delas, não deixam de ser desumanos, que também fazem tudo aquilo que vocês fazem nas vossas casas e que têm sentimentos e também gostam um bocadinho dos seus pais.
É só recados da
Olha, estamos quase a terminar. Já me disseste que não gostas de beber álcool, mas se os teus fãs criassem uma bebida em tua homenagem, o que é que tinha que ter?
Não tinha que ter nada, porque só o cheiro é algo que me faz imensa, imensa confusão.
Mas pode ser uma bebida sem álcool?
Pode, desde que tenha, imagina, qualquer coisa mais frutada, está tudo bem. Não pode ter álcool. Cálculo e não pode ter nada com gás e nada com gelos, porque eu detesto bebidas frescas. Eu nem no verão bebo nada fresco, zero.
E já deixaste a sugestão para jantar aquele peixinho maravilhoso com espargos? Sim. E uma música para acompanhar esse jantar?
Eu sou uma romântica, sou mesmo uma pessoa muito romântica, eu gosto muito de ouvir música muito, muito, muito tranquila. E então, se calhar, sugeria uma cantora que eu acho que é uma super mega cantora, uma senhora que já tem alguma idade, mas tem uma voz brilhante, chama-se Lara Fabian, e podia ser, por exemplo, o Adagio, que é uma música que eu adoro ouvir na voz daquela senhora.
Muito obrigada, Filipe.
Muito obrigada
por este
um beijinho
tempo.
Muito grande.
Muitos sucessos para o Santa Maria.
Obrigada, coração.
E um grande concerto agora dia.
Lá será para partirmos o Coliseu todo, de forma metafórica, claro. Mas sim, é para partir a louça toda.
Obrigada.
Muito obrigada.
Este é um podcast M80.